Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, tudo bem aí? Tudo certo com você? Bom te encontrar nessa tela, bom te encontrar aí no YouTube, no Instagram, no Facebook, bom encontrar você aqui na rádio, na rede positiva, bom encontrar você aí no podcast, no seu agregador, no Spotify, na Alexa, bom te encontrar aí onde você está, na Apple, no Toninho, bom encontrar você no lugar que você escolhe. É você que escolhe onde ouvir, é você que escolhe o lugar, é você que diz o que quer fazer, é você que diz o jeito. A gente chega para a conversa. E nessa dinâmica das redes sociais, da tecnologia, é você que diz a hora e o porquê. Mas o importante é que a gente tem meios de se conectar pelas ideias, pelos valores, pelos princípios, pela vontade, pela disposição, pelas visões, pela troca de ideias. E assim é que a gente está em mais um dia. Você acorda aí de bem com você? Está tudo certo aí dentro? Passou um bom fim de semana? Está aí com muitos desafios para essa segunda? Tá bom, vai dar tudo certo, pode crer. Se você colocar força, se você colocar disposição, se você colocar determinação, pode ter certeza que você vai superar os desafios que você tem programado para esse dia aí. E, claro, você hoje pode usufruir de todo o bem que o mundo te oferece, tá? Existe muita coisa aí para você usufruir, não deixe de aproveitar, tá bom? É mais um dia para isso, é mais um dia para aproveitar, é mais um dia para usufruir, é mais um dia para ser você com toda essa beleza que é você. Com toda essa inteligência, com toda essa sensibilidade, essa espiritualidade, generosidade, com todas essas virtudes que você reúne e, claro, também a sua humildade, porque você também é tudo isso, mas não é mais que ninguém, né? Você é você com esse brilho todo, porque exatamente você conjuga esse verbo, essa conciliação, essa oportunidade de estar junto. Então, tamo junto, vamos nessa aí. Vamos nessa fazer acontecer. Eu sou Irineu Toledo, tô aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo, um feliz dia todo. Chegando aí a Roberta que diz o que tem para hoje. Vamos começar o nosso diálogo.
Olá, feliz dia novo. Hoje é 16 de novembro, Dia Internacional da Tolerância. A data tem o objetivo de promover o bem-estar, o progresso e a liberdade de todos os cidadãos, assim como fomentar a tolerância, o respeito, o diálogo e cooperação entre diferentes culturas, religiões, povos e civilizações. E também, há 76 anos, a Unesco foi fundada pelas Nações Unidas para promover a colaboração internacional por meio da educação, ciência e cultura. E hoje aqui é dia de insight com a presença do autor Daniel Carvalho Luz. Fala aí, Irineu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí, hoje é dia de insight, estou aqui com meu companheiro aí que inaugura esta fase de livros, ideias, palestras e tudo mais aqui do projeto da Rede Conectada Boa Atitude. Daniel Carvalho Luz daqui a pouquinho entra no papo, mas deixa eu antes de entrar no papo com o Daniel para saber se está tudo bem, lembrar que a palavra-chave da Agenda Atitude hoje é acreditar. Acreditar. Você acredita em quem, hein? Você acredita no quê? Diz Norman Cousins, o progresso começa com a crença de que o necessário é possível. Você acha aí que as suas necessidades vão ser atendidas? Você vai conseguir? É claro que é possível. E aí começa o progresso. Você vai para cima e vai dar tudo certo. É a palavra-chave da Agenda Atitude. Daqui a pouquinho eu falo da frase musical. Agenda Atitude é o livro Agenda Livro. E olha, acho que hoje, sem falta, tá? A gente já consegue estar com o sistema pronto lá para você entrar e garantir a sua Agenda Atitude. Como organizar seu tempo sem esquecer do principal. Olha, não é porque é filha da gente, mais uma vez, não. Mas olha, essa filha, a Agenda Atitude, chega em sua 20ª edição. Lançamos em 2003, na verdade, 2002 para 2003, lembra? A gente estava na Nova Brasil, a primeira agenda, quando eu estava lá no projeto da Rede Conectada, eu, Alexandre Pilegi, Renata Leite, lembra que a gente estava fazendo os eventos, começando esse projeto todo? Então, desde então, a gente não parou. Não é fácil não, porque a gente não é uma grande editora, não tem patrocínio. Então, o patrocinador é você, você que compartilha dessas ideias, você que gosta de conteúdo. Então, a partir de hoje, eu acho que você já vai ter aí como entrar lá no nosso portal e a gente vai informar tudo para você e adquirir a sua agenda Atitude. Dá de presente também para quem você gosta, para quem é importante e é legal. Presente barato, que dura. Todo dia a pessoa lembra de você porque você já dá um toque sutil para ela de quanto ela é boa. Certo? Chegando à agenda Atitude, o tema vai ser bons hábitos. Bom, mas vamos lá. Hoje, a gente falou aqui, é dia de Daniel Carvalho Luz. Daniel Carvalho Luz, vamos ver se está tudo bem com ele, com a sua conexão no Insight. Daniel, sobe aí, feliz dia novo, bom ter você aqui. Bom dia.
Bom dia, bom dia.
Como é que você está aí? Bons preparativos aí para o fim do ano? Já estamos aí, ó, dia 16. E aí? Você já fez aniversário, você já tá no, você já passou o seu Natal, agora vem o Natal, o nascimento do grande evento da humanidade.
É isso aí, preparados para comemorar, árvore de Natal montada, presentinhos já sendo embrulhados. Né? É, exatamente, sendo embrulhados.
Filho já vai dizendo assim, né? Assim, ah, esse ano será que, né? Pois é. Mas é bom, é muito bom.
As indiretas sempre vêm, né? Eu gostaria muito de ganhar, mas vem.
E você vai receber aquele par de meias. Lembra quando você recebia um lenço de presente? Ou dava um lenço para o pai, para a mãe, para o avô? Um lenço de presente, sei. Um par de meias de presente. Ah, isso sempre usa. O que é isso? Dá um vinho pro cara, né? Dá um vinho pro vô. Ô, Daniel, mas é muito legal trocar. Agora, você também, nesse fim de ano, as empresas também entram em planejamento, entram em fechamento, avaliação, essas coisas. É importante a presença, né, do consultor, né, esse olhar de fora, que ajuda um pouquinho a organizar o caldo do ano e já apontar, né, para as intenções, porque é importante nessa fase do ano para a nossa vida pessoal. Por isso que eu estava falando aqui da agenda, você começa perto do aniversário ou virada de ano, ó, e aí, o que rolou esse ano, o que eu fiz de bom, o que não, o que a empresa fez de certo, o que precisa ajustar, e você começa a apontar por onde. Isso é muito positivo, né? As empresas boas fazem isso, chamam lá Daniel, outros consultores, chamam pessoas para um diálogo, para um papo, até eu tenho participado, eu não sou da gestão, mas sou do conteúdo de inspiração, para pensar o futuro, pensar positivo. Como é que está aí o movimento das empresas?
Cara, eu diria assim, as empresas têm realmente feito esse trabalho, né? Uma avaliação de como foi aí esse ano que passou e algumas até uma reflexão sobre os últimos 2 anos, né? E também aquela reflexão, olha, e agora, né? Qual é a tendência? Para onde vamos, né? O que aprendemos de tudo isso? São as famosas lições aprendidas, né? Depois faz aquela famosa análise dos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, e aí elabora um plano de metas. E sempre conta com a presença de um facilitador, né? Eu já venho fazendo isso há mais de 20 anos, facilitando as reuniões de planejamento estratégico. Felizmente, a minha agenda para outubro, para novembro e dezembro, aí, essa virada de outubro, novembro e dezembro, puxa, eu fiz bastante facilitação. Inclusive, essa semana aí eu tenho 3 eventos de planejamento estratégico empresariais. Isso, para mim, é muito bom. E para as organizações também, né? Porque tem um olho no futuro e isso é muito legal.
Você sabe que eu gosto de sugerir, bom, você vê que isso está na agenda de tudo desde o início, que a pessoa aqui que está pensando algo para o ano que vem e olhando para a sua própria vida, eu faço isso. Pensa uma palavra-chave. A palavra-chave que pode nortear as suas mudanças, a sua organização. Olha, esse ano foi isso, esse ano foi aquilo. Então você fala, o significado desse ano. Agora, o que é o salto? Então você escolhe uma palavra-chave e aí você organiza. Pô, o ano que vem vai ser minha palavra-chave é sonho. Então eu vou pegar meus sonhos da gaveta e falar, qual é o que é o sonho viável? Tá, porque eu deixei tudo meio parado, tudo meio na gaveta. Ou a minha palavra é conhecimento, poxa vida, eu não me atualizei e tal, então. Ou a minha palavra vai ser ousadia, porque eu estou muito... Enfim, você escolhe uma palavra e aí depois você elenca as coisas. É muito interessante que você acaba fazendo um plano sozinho. Se você contar com a ajuda de um Daniel, de pessoas aí que te ajudam na conversa, é legal. Mas você escolhe a palavra porque ela já tem um significado de uma inquietação própria. E aí, mesmo sem ter um método ainda, você fala, pô, essa palavra tem que me orientar. Quando eu tomar uma decisão, tá dentro do tópico que eu elenquei para ser a marca do ano? A propaganda também trabalha com isso, os produtos. Mas enfim, Daniel, tem muito papo aqui. Eu escolhi um texto, um dos que eu mais gosto, a história muito linda do Tata no Fênix, né? Que a gente lançou já faz, foi lá em 2004, 2005, sei lá, o Fênix, né, Daniel?
Acho que é a
terceira edição que teve o Insight 1, Insight 2 e depois o Fênix. Mas tem aquela história do Buda Dourado que fala dessa riqueza que tem dentro das pessoas. Tem lá a metáfora do Buda, mas vamos falar sobre o que a gente tem de bom dentro da gente. É isso? Isso rende o nosso papo hoje?
Opa, falarmos sobre a nossa essência, né? A importância de nós... Primeiro compreendermos ela, identificarmos ela e mantermos ela. Temos pautado a nossa essência. Né?
É isso aí. Aí fundo de você que tem a resposta para muita coisa. Bom, você olhou para as notícias? Alguma coisa que você quer inaugurar a notícia antes de eu abrir o primeiro portal aqui e ver que terror pode nos assolar?
Tem uma notícia legal aqui. Gentileza faz bem à saúde e ajuda a produzir hormônios do bem. Uma notícia do dia 13 de novembro, que aliás, nesse último sábado, 13 de novembro, comemorava-se o Dia Mundial da Gentileza, né? Então, a gentileza, segundo as pesquisas, estimula a produção de vários hormônios que dão a sensação de prazer, do bem-estar, né? Como a dopamina, oxitocina, endorfina, serotonina, são os hormônios aí que faz você ficar feliz. E aí, a grande descoberta é que você sendo gentil, você produz esses hormônios. Bacana isso aí, né?
Daniel, obrigado por sua gentileza de estar comigo aqui sempre, sem receber cachê, sem receber nada, sempre colaborativo. Esse é o mundo que a gente faz aqui, com nossa rede conectada à Boa Atitude. Pessoas com ideias, pessoas com presença e com gentileza, trazendo aí seu conhecimento e compartilhando. Daniel, a gente volta já então para a história do Buda Dourado. Eu vou dar uma olhadinha rapidinho aqui nas notícias do dia, o que impacta a nossa vida. Já voltamos para o papo então. Começando aqui com o portal Estadão, manchete principal: especial carbono zero agropecuária mira o passado para reduzir emissão de gases. Entenda, técnicas antigas podem aumentar a produtividade e também reduzir o efeito estufa. Medidas diminuem a pressão para ampliar a fronteira agrícola. Pois é, isso vem no caldo das pautas relacionadas à COP26. Artigo de Castanhede: depois da ONU, das lives e do cercadinho, Bolsonaro mente em Dubai. Bom, esse é o esporte preferido, né? Bom, lá fora acaba não sendo contestado. Você sempre respeita quem fala. Cada um fala o que quer. Você que depois decide, né, conforme a realidade. Às vésperas da Black Friday, Mercado Livre vai brigar com Magalu e Via Varejo em linha branca. A disputa no varejo aí. Biografia de Lula detalha prisões, mas omite processos por corrupção. É sempre assim, né? É sempre assim. O político conta o que ele tem de bom. Aquilo que não é bom, esconde. Joe Biden e Xi Jinping se encontram em cúpula com tensão militar e geopolítica. Pedro Neri também assina lá em sua coluna no Estadão: não se engane, Clara de Aquários é a vilã no debate urbanístico. O efeito do bom mocismo de quem mora nos bairros ricos é devastador. E o editorial do Estadão diz: Banco Central não pode ignorar que independência vem de ações e aparências. Vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberta, diz aí qual é a pauta positiva, a primeira da sua pauta do dia.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
No mês de combate ao câncer de próstata, Médicos alertam para a necessidade de conscientização dos homens sobre os riscos do tumor, que é o mais frequente nos indivíduos após os 50 anos, excluindo-se os de pele. É também a segunda causa de morte por câncer nessa faixa etária. Segundo especialistas, os homens não têm o hábito de procurar atendimento profissional quando não estão doentes. E no caso do câncer de próstata, a prevenção é fundamental. Segundo Marcos Nunes, urologista do Hospital Oswaldo Cruz e membro da Sociedade Brasileira de Urologia, outra razão pela qual o acompanhamento urológico na fase de crescimento do indivíduo acaba não sendo tão comum é que as mudanças no corpo masculino não são percebidas tão claramente. As mulheres têm um marco, que é a menstruação. Já nos meninos, isso não é tão evidente, apontou ele. De acordo com o médico, o papel dos pais é fundamental para que os meninos aprendam a se cuidar e notar aspectos que possam vir a necessitar de atenção no próprio corpo. O profissional ressaltou que, embora o câncer de próstata seja raro nessa faixa etária, o de testículo tem grande incidência, assim como a varicocele, uma dilatação anormal das veias testiculares, também conhecida como varizes da bolsa testicular, principal causa de infertilidade masculina.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
E aí, meninos 50 mais, vocês prestaram atenção no que a Roberta falou. É Novembro Azul, aproveitou a campanha para lembrar você também, né? Marcou lá a consulta com seu médico, fazer os exames, só para dar uma geral, para saber como é que tá tudo aí por dentro de você. Mas vamos lá então, a frase musical do dia. Trouxe aqui um Guilherme Arantes, o melhor vai começar. Lembra da frase musical? Vou pegar a última aqui. Você mostrou para mim onde encontrar assim... mais de 1 milhão de motivos para sonhar, enfim. E é tão gostoso ter os pés no chão e ver que o melhor da vida vai começar. E aí, lembrou da frase musical? Vou te dar o começo, quem sabe te ajuda. Eu quero o sol ao despertar, brincando com a brisa. Você continua aí, tá? Depois você puxa um Guilherme Arantes aí, o melhor vai começar. E deixa a frase musical limpar aí a sua cabeça para ter o astral. Vamos dar um oi para quem tá com a gente antes de entrar na história, rapidinho, porque hoje tem muito assunto aqui, a história é grande. Deixa eu dar um bom dia para quem tá na janelinha. Carlos Alberto Machado, bom dia, valeu, sempre presente. Rafael Pedro da Silva, que saudade de escutar uma mensagem tão boa logo pela manhã. Tamo aqui todos os dias, viu, Rafael? Heloísa Campos Guerreiro, bom dia, Irineu, bom dia pra você, Heloísa, Irene Ercolino Chiminski, também bom dia pra você. Ah, que bom ver você por aqui também, é bom ouvir o Daniel, também acho. Toda segunda tem Daniel aqui, Antônio Carlos Pellegrino, feliz dia novo pra você também. Kátia Mazurega, bom dia, tá aí, ligadona também. Tamo junto. Flávio Silva, bom dia, direto de Embu das Artes, muito bacana. Quem mais tá com a gente? É isso aí, bom dia pra você que começa o dia. Beioia, Rose Plácido, muito bacana. Marcelo Queiroz, feliz dia novo, direto de Osasco com a gente. Vamos nessa então. Vamos lá pra Roberta com o astral do dia e a gente, na sequência, entra no papo aqui também, chega com as ideias e vamos para o Buda Dourado com o Daniel Carvalho Luz, que está aqui com a gente hoje, honrosamente, fazer um insight ao vivo. Manda aí o astral do dia, Roberta.
Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. Hoje você pode realizar seus compromissos e deveres de forma objetiva, concentrada e cautelosa. Há boas chances para obter resultados concretos e realizar qualquer meta a que se propuser. Determinação e ousadia dão o tom nesta terça-feira. No plano emocional e sentimental, este dia não promete grandes favorecimentos. As pessoas tendem a estar mais voltadas para os próprios assuntos e com pouca disposição para questões emocionais. As realizações pessoais estão ditando as regras. Pontos fortes, assertividade, concentração, objetividade. Pontos fracos, impulsividade, obstinação, frieza.
Momento Insight, vou pegar aqui, ó, o livro Fênix, de Daniel Carvalho Luz, para narrar essa história hoje, para a gente refletir também com a presença dele nesta terça-feira no Feliz Dia Novo. Há muito tempo, em uma terra distante, havia um Buda dourado. Este ser magnífico era feito de 10 toneladas de ouro e tinha a altura de 10 homens. O grande Buda estava serenamente sentado na postura de lótus no jardim de um mosteiro construído no alto de uma encosta que delimitava uma pacífica cidadezinha. Nesse local tão tranquilo, eram muitos os peregrinos espirituais que permaneciam sentados meditando aos pés do Buda dourado, contemplando as profundezas do seu próprio ser. Pois bem, um dia chegou ao mosteiro a notícia de que um exército inimigo de uma cidade vizinha estava a caminho para invadir o local. Essa informação perturbou, claro, os monges, pois eles sabiam que se aquele exército descobrisse o Buda dourado, ele seria profanado e destruído. Apressadamente, então, os monges reuniram-se para tentar encontrar uma maneira de salvar o Buda dourado. E depois de examinarem muitas ideias, um monge propôs que se disfarçasse o Buda. Vamos cobri-lo com lama, pedras e argamassa, sugeriu ele. Então os invasores vão acreditar que a estátua é só uma escultura de pedra e vão ignorá-la. A ideia foi aprovada por unanimidade e o projeto teve início imediatamente. Os monges trabalharam com afinco durante toda a noite, iluminados pelo místico fulgor das tochas incandescentes. Todos os monges, jovens e idosos, ofereceram orações e somaram forças para salvar o Buda. Finalmente, quando começava a despontar o dia no céu, a última camada de concreto foi despejada sobre a cabeça do Buda. O grande deus de ouro tinha se transformado em uma estátua de cimento. Estava ali, encoberta. E foi bom que os monges tivessem trabalhado com tanto zelo, pois mais tarde, nesse mesmo dia, os pesados passos e o ranger das rodas do exército guerreiro invasor se fizeram ouvir na entrada da cidadezinha. Os soldados escalaram a colina onde ficava o mosteiro e enfileiraram-se ao longo do templo. Os monges ansiosos espreitavam a procissão do exército com seus soldados, orando com todo o fervor para que nenhuma centelha de ouro brilhasse em meio ao revestimento que disfarçava o Buda. O exército então passou e os soldados mal olharam para trás. Os monges deram um profundo suspiro de alívio. Claro, o plano tinha dado certo. O Buda passara desapercebido e assim os monges retornaram às suas atividades, mantendo o Buda disfarçado caso o exército voltasse. Pois é, passou muito tempo. Passaram-se anos e depois de muito tempo o exército invasor abandonou aquela cidade e aquela aldeia esqueceu daquela história. Nessa ocasião, porém, os monges que tinham recoberto o Buda tinham falecido, saído do mosteiro. Na verdade, não restava na cidade ninguém para lembrar que a verdadeira natureza do Buda era de ouro. Todos os que estavam no mosteiro acreditavam que ele sempre tinha sido de pedra. Mas certo dia, um jovem monge estava meditando sobre a perna do Buda. E ao erguer-se ao fim das preces, observou que um pedacinho de concreto despregou-se caindo no chão. Surpreso, o monge descobriu que algo brilhava embaixo da pedra. Então, ele tirou os fragmentos e descobriu que existia um outro Buda por baixo daquele que todos contemplavam, e que o Buda de dentro era um Buda de ouro. O monge correu até o grande saguão do templo, onde estavam os outros monges estudando e meditando. Venham imediatamente, disse ele, o Buda da entrada é de ouro. Então os monges largaram o que estavam fazendo e foram em bando até a estátua. Quando viram que o jovem monge estava falando a verdade, voltaram correndo para pegar marretas e pincéis e juntos começaram a retirar as pedras e a argamassa que disfarçavam o Buda do que ele era realmente, no seu verdadeiro interior dourado. E não demorou muito para que todo o disfarce fosse removido e o Buda dourado devolvido ao seu esplendor original. Essa história é verídica. A história do Buda dourado é verdadeira. Hoje ele está majestosamente assentado no templo do Buda dourado em Bangkok. Você pode procurar aí no YouTube que você vai encontrar lá na Tailândia o Buda dourado, onde milhares de devotos se colocam a seus pés, encontrando refúgio na natureza áurea que há no interior de si mesmos. Mas essa história pode ter um significado profundo para você refletir aí. Cada um de nós é um porta-joias, uma caixa de tesouros, um vaso de barro com muitas riquezas escondidas. O Criador colocou muito valor aí dentro de você e você também pode brilhar todos os dias. O que a gente vê, o que se vê de você pode ser somente a casca. Então, você todos os dias pode se abrir. Pode revelar-se em todo o seu esplendor, com todo o brilho dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, e nessa busca espiritual você pode brilhar. Então não se esconda, não se esqueça, você é um porta-joias, você é alguém que tem um interior que pode fazer você brilhar muito mais. Não se esconda. Não se esconda, seja lá com as suas roupas, seja lá com o seu carro, seja lá com a sua casa. O verdadeiro valor, o que faz você brilhar de verdade mesmo, está aí dentro de você. E esse brilho vai ser percebido por todas as pessoas, pode ter certeza. Não se esconda, revele-se com todo o seu brilho. Argumento adaptado do livro Fênix, de Daniel Carvalho. Luz, Momento, Insight, livro das atitudes criativas, atitudes vitoriosas.
Positivity Talks, conversa com quem tem o que dizer.
Daniel Carvalho Luz, essa história é bem legal, né? Você sabe que eu prometi pra mim, eu quero ir nesse templo aí um dia. Você foi, não?
Não foi.
Ah, mas é, a Tailândia, eu tô devendo fazer essas experiências. Tá entre as tantas viagens que a gente precisa fazer na vida, porque viagem é um grande aprendizado, né? Quando a gente conhece outras culturas, outros povos, outras histórias, cada viagem acumula para a gente alguma história para a gente entender um pouco o significado, né, e para o DNA. Mas, Daniel, as pessoas são bonitas, são melhores pelo que tem por dentro, porque, afinal, a maioria das coisas que ela tem está sempre por dentro, né? É o que não se vê, né?
É a nossa essência, né? A nossa essência... Ela não se apresenta, né, pelo nosso exterior, né? Ele é o nosso exterior, é o nosso interior. Aliás, eu gosto muito do texto, né, sobretudo quando traz um cenário, né, que para se livrar de uma situação difícil, né, de invasores, o Buda dourado é coberto de lama, pedra e argamassa, né? E algumas vezes a gente também tem que se cobrir com lama, com pedra e argamassa para nos proteger, né? Para a gente acabar estando dentro do contexto, mas sem perder a essência, né? Esse eu acho que é o mais importante. A essência é uma palavra profunda, né? Mas eu considero assim, a essência é o motor que move as nossas almas, né? É aquela coisa que a gente tem lá dentro, como você disse, né? É a nossa verdadeira natureza, né? Então, isso é que é a essência, né? A casca só é um porta-joia, né? A joia é a nossa essência, né?
Eu queria fazer até um contraponto. Ao contrário da lama e da argamassa em cima de algo ouro precioso, o que a gente consome mais rápido é o visual. Então, as pessoas têm esse valor dentro, mas parece que elas precisam adquirir, buscar fora alguma coisa que seja compatível com o status de um grupo ou do aquilo que ela quer representar e ficam enfeitando aquilo que já é bom. Quando a gente consome a roupa que você veste, a sua simpatia, a cor, ou o seu cabelo, enfim, a gente consome a parte externa muito rápido. É a primeira casca, como você disse. Então, às vezes, você investe em roupa, num perfume. Aliás, perfume, às vezes, você investe num perfume caro, mas você exagerou um pouquinho. Ele irrita, porque para outra pessoa, aquilo que é gostoso para você por causa do seu pH, para outra pessoa é um fator de irritação, né? Ela vai se distanciar de você por causa do perfume. Mas então você fica criando adereços demais e você se esconde também, porque a beleza mesmo, ela virá depois da primeira casca da cebola, né? Ó, legal, você é bonita, é legal ter esse asseio. Como é gostoso uma pessoa bem vestida, elegante, asseada, cheirosa. Chegou, bom. Aí começa a segunda camada de percepção. É isso que a gente tem que se preocupar em mostrar antes do cabelo, antes do vestido, antes da gravata, antes do carro, né? Quem sou eu? Acho que é isso que a gente tem que conectar. Tá, né, para mostrar ao mundo, não é, Daniel?
É. Irineu, você trouxe uma metáfora muito legal, e eu, inclusive, algumas vezes eu uso essa metáfora da cebola, né? Que você, para chegar no cerne, né, na essência, você tem que ir tirando as camadas dela, né? E é interessante que eu coloquei da seguinte forma, né? Por exemplo, a primeira camada são fatos e dados, tá aí, né? Tá. A gente tem uma idade, a gente tem um RG, a gente tem um CPF, a gente tem uma profissão, a gente tem um endereço. Sim. Isso são fatos e dados, né? A segunda camada são os nossos interesses, né? A gente tem alguns interesses, a gente gosta de algumas coisas, a gente tem hobbies, a gente se interessa por literatura, tem gostos. E depois, se você tirar mais uma camada, cara, começa a se aproximar da nossa essência, aí vem os nossos sentimentos, né? Isso é muito nobre, né? E se você continuar tirando camadas, você chega nos valores, né? Que é o que pauta as nossas ações, né? E se você tirar mais uma camada, eu falei de 5 camadas, aí vem a nossa essência, né? E isso é muito legal, né? Eu gostei da proposta sua da cebola aí, né? Porque mostra exatamente, né, que o caminho é a gente ir tirando essas camadas, né? Perguntar algumas vezes, qual que é a minha essência, né? E às vezes, por falta de perguntar, a gente acaba não descobrindo. É importante a gente fazer esse exercício, senão a gente fica muito na superfície, a gente fica nas duas primeiras camadas da cebola, entre fatos e dados e interesses, né? Não mergulha nos sentimentos, nem nos valores, nem na essência.
Não, isso é uma coisa muito curiosa, você deve estar pensando nisso, você que está ouvindo a gente, aí é quando você fala, eu tenho que revelar o meu interior, daí você fica pensando naquela pessoa que se revela demais, né? É o egoísta, tudo é ele, tudo foi eu que fiz, você conta uma história dele, é melhor, então isso não é valor, né? Quando você tem que, a gente tem até um termo, é cabotino, né? Quando você se jacta, né? Tem essas palavras difíceis, quando você fala assim, oh, eu sou, eu posso, eu fiz, enfim, não é isso, é quando você permite de uma maneira delicada essa aproximação com o seu interior e a cada camada, digamos assim, você se revela genuíno, honesto, disposto a trocar e não tem o que esconder. É aí que a gente vai fixando, vamos dizer, é o fixador da beleza, como é o fixador do bom perfume. Olha, ele vai durar 24 horas aquele perfume. Não é aquele perfume que você comprou, baratinho, tem uma embalagem, mas enfim, dali 5 minutos, já sumiu. Então, ó, é delicado você se expor, mas é importante você ter o valor primeiro para com você mesmo, né, Daniel? Depois você vai achar como conciliar esse valor, essa importância que você tem, com a importância do outro que está perto de você, porque o outro também é importante e tem esse valor para combinar. Mas é difícil, né? Senão alguém fica achando que ele é a última... Como é que é aquela expressão? Última bolacha lá no coisa, é a última Coca-Cola do deserto, enfim. É ter essa medida, né, Daniel? Como é que eu falo assim, olha, gente, porque as pessoas também não descobrem quão lindo eu sou se eu não entro em ação. Agora, como é que eu acho esse termo sem pisar no calo do outro para dizer, olha, gente, me respeita, olha, eu tenho que entregar.
É importante, Irineu, nunca a gente deixar a nossa essência se perder, né? Eu acho que a gente não tem que se perder entre as outras pessoas, né? A gente tem que se juntar a elas, mas sem perder a nossa essência, né? Só mudar, só se transformar, se for por uma causa muito nobre, né? Ou se for por uma lição que você aprendeu e aceitou, né? Aí vale a pena fazer alguns ajustes, né? Mas a nossa essência é a última coisa que a gente deve mudar, viu? Eu acho que isso é bem importante.
O que a gente tenta dizer é o seguinte: o fato de você ter valor, ter essa essência maravilhosa, ter essa capacidade de brilhar, não é dentro do modelo da competição de você ser mais do que o outro. É só você descobrir a sua humanidade, é só você descobrir isso daí, porque é isso que te conecta ao outro que também é belo, ao outro que também tem esse valor. Esse é o grande sentido da conectividade humana, vamos dizer assim. Olha, é um valor que se conecta com o outro. E quando você não expõe esse valor, o outro não quer se conectar porque ele não conhece. Então é ser percebido pelas práticas, né? Como é que a gente utiliza as práticas de valor na vida para a gente encerrar esse bloco? Para que a minha prática seja coerente com a minha internalidade, com as coisas que eu carrego dentro e importantes para mim, Daniel.
Olha, eu sempre penso assim sobre essa coisa da essência, né? Quando eu digo essência, eu quero dizer é o cerne do que fazemos, né? É a única coisa que as pessoas procuram em nós acima de tudo. É a nossa essência, né? É a única coisa que estamos excepcionalmente qualificados para fornecer, né? Eu acho que quando a gente faz alguma coisa boa que agrada as pessoas, ali tem a nossa essência, né? É o que nos diferencia. E como nós mais contribuímos, né, com o mundo, com o nosso entorno. E isso, para mim, é a essência. Então, a gente tem que procurar identificar isso para viver sempre a essência, Irineu.
É isso aí. Viva a sua essência. Viva a sua essência, externalize a sua essência, porque é isso que vai te conectar ao outro de um jeito forte, de um jeito de valor. Daniel, segura um pouco aí, vou dar uma olhadinha lá fora, ver como é que estão os portais, ir lá para o portal do Preto Sol, o nosso colaborador aqui, para investigar as pautas de diversidade e inclusão na imprensa. E a gente já volta para o papo. Revele a sua essência, revele o seu valor, porque é isso que vai fazer você andar onde e você estiver, andar com gente boa, evoluir, conquistar aquilo que você quer, porque é o seu valor, é o que está dentro de você que faz você subir. Vamos nessa então, deixa eu entrar aqui no portal da revista Veja. Revista Veja tem o portal, também tem a edição em papel semanal, está aqui. A principal manchete: no governo Bolsonaro, Dubai vira um dos destinos preferidos de viagens oficiais. Símbolo de riqueza, cidade só está atrás de Nova York, Washington e Lisboa na relação de locais mais visitados pelo primeiro escalão do executivo. Tudo com cartão, não se sabe quanto se gasta. Pessoas que vão para lá que a gente não sabe qual é a missão, se é excursão, se é trabalho, porque tem pessoas que não tem nada a ver, tem gente que nem faz parte do escalão do governo, que são combinadas. É o vereador de BH, é o deputado Hélio Negão, é o Malta lá, que tem horas que critica o governo, tem hora que está a favor, enfim. E vai gente, só que a gente não sabe quanto gasta, porque está naquele cartão corporativo que está protegido. A gente não sabe o que acontece lá, quanto se gasta até, sei lá, 1000 anos. Porque isso é lei. Vamos lá, outros assuntos aqui de Veja. Paulo Guedes tem a total confiança do presidente, diz Pedro Guimarães. Também a entrevista da página amarela da Veja com o Pedro Guimarães. As amarelas do presidente da Caixa descarta a saída do ministro da Economia e garante que casamento de Bolsonaro com Centrão não muda nada na estatal. É isso aí, é o que ele diz. Só uma vaga por Estado, as disputas pelo Senado que prometem para 2022, seja a Janaína Pascoal, seja o Datena. Radar. Bolsonaro define prazo para casar ou desfazer noivado com a legenda. Isso aí tem a ver com a filiação do presidente Bolsonaro para concorrer às eleições do ano que vem com o PL. PL, quem é o dono do PL, porque é assim que o presidente se referiu a ele, e no Brasil é assim, os partidos têm dono, tem um dono só, que é o Valdemar Costa Neto, que anda com uma tornozeleira, que é daquele caso do mensalão do PT, você lembra, né? Então, aí o próprio PL não aceitou as condições, por enquanto, de Bolsonaro para entrar no partido. Quer dizer, se até um partido como esse está dizendo para o Bolsonaro, não sei não se eu te quero aqui. Tudo isso tem a ver, é claro, com a temperatura das pesquisas eleitorais, da aceitação do governo, que está bem abaixo, está também em queda em muitos estados, e é isso que os partidos ficam calculando. Mas, enfim, esse é o jogo. Não está fechado ainda por qual partido o presidente Bolsonaro vai se candidatar. Nas últimas eleições, ele conseguiu negociar com o partido às vésperas, que foi o PSL. Mas como não conseguiu controle do partido como pretendia, o presidente está sem partido. Vamos lá, tentou também criar um partido, também não deu certo, não teve essa facilidade para criar partidos. E vamos lá, é o jogo eleitoral, é a lógica eleitoral e é isso tudo que importa, parece, para o governo. A gente tem sempre a preocupação com a estratégia para a eleição e a gente deixa o Estado em segundo plano. É o vício da má política brasileira e isso não é só em relação a Bolsonaro, né? É uma coisa que a gente precisa curar da nossa política. Vamos lá, então. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A Roberta traz mais uma aqui da Pauta Positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Na madrugada de 18 para 19 de novembro, quinta para sexta-feira, acontecerá um eclipse lunar parcial. Mas ele não será um simples eclipse lunar parcial. Ele é quase perfeito e muita gente vai ficar de boca aberta ao olhar para o céu. O horário do eclipse será das 3 horas e 2 minutos às 9 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Para se ter uma ideia, o último eclipse lunar parcial mais longo que tivemos foi em 18 de fevereiro de 1440. E o próximo só acontecerá em 8 de fevereiro de 2669. A Lua ganhará uma coloração praticamente igual à da Lua de Sangue, com um fino disco esbranquiçado. Será quase um alinhamento perfeito entre Sol, Terra e Lua.
Opa, vamos ver, né? Vamos ver isso aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas pautas investigadas aqui pelo Sandro Mendes, da página Preto Sol do Facebook. Sempre diversidade e inclusão é o que ele busca aqui para a gente ler e repercutir no Feliz Dia Novo, na Rede Positiva de Rádio, agradecendo você aí. Pois é, poxa, a gente está bem ranqueado aí no, na lista de podcasts, agradecendo a você dos podcasts que tem compartilhado este conteúdo, Feliz Dia Novo, as entrevistas, também as mensagens, valeu aí. Rádio, internet, tudo na Rede Positiva. Valeu aí você que nos prestigia, mas vamos lá olhar para a pauta Preto Sol. Painel SA, que é da Folha, MRV lança trainee para pessoas negras inspirado no exemplo de Magalu. A construtora MRV anuncia nos próximos dias a abertura de um programa de trainee exclusivo para profissionais negros. Segundo o Eduardo Fischer, presidente da empresa, a meta é tentar assemelhar o perfil dos executivos a esta estatística da população e a ação foi inspirada no exemplo dado em 2020 pelo Magalu, que neste ano repetiu o formato. Outros assuntos, novos retratos de Carolina de Jesus. Foi uma escritora que nasceu na extrema pobreza e quem descobriu a Carolina foi Aldálio Dantas. Ele pegou esse material e guardou porque ele entendeu como importante. E tem ali cadernos inéditos, além de relatórios e cartas que ajudam a explicar o abalo da amizade entre os dois. Olha, Aldálio Dantas, bom, era uma mulher guerreira, batalhadora, mas o Aldálio Dantas foi um dos jornalistas mais importantes que eu conheci na minha vida. Foi presidente do sindicato no período mais difícil da ditadura. Foi diretor de redação da Revista Realidade. Foi diretor da Veja em bons tempos da Veja. cara digno. Aliás, eu tive a oportunidade de trazê-lo pela primeira vez para o rádio para contar as suas histórias em outras fases aqui da Nova Brasil. A gente conseguiu trazê-lo para contar histórias. Foi uma pessoa de alta convivência e de uma firmeza de caráter e dignidade. Só para você lembrar, quando a ditadura matou o jornalista, diretor de jornalismo da Rádio e Televisão Cultura de São Paulo, Vladimir Herzog, períodos duros da ditadura, onde o velório do Herzog estava acontecendo na Catedral da Sé, em São Paulo. Você tem uma foto clássica onde a única pessoa que está durante a madrugada ali velando Vladimir Herzog era exatamente Aldário Dantas, uma das pessoas mais dignas e mais sérias da história do jornalismo brasileiro. Vamos lá, registros de preciosidade, que a gente continua nesse assunto. 3 cadernos escritos por Carolina de Jesus entre 1960 e 1961 estão entre as preciosidades descobertas no arquivo de Aldário Dantas, esse companheiro que morreu em 2018. Vamos lá. Continuando aqui com os assuntos, até o próximo dia 20, o Festival Internacional de Audiovisual Negro Brasileiro realiza edição híbrida com debates, workshops e exibição de 34 filmes online. A abertura é às 19 horas com a mesa O Cinema Negro no Cinema Brasileiro. É até o próximo dia 20. Também ele destaca aqui, é claro, Lewis Hamilton da Silva, que venceu o Grande Prêmio de São Paulo, histórico, levantou a torcida com homenagem ao Brasil e a Ayrton Senna, e que segue firme na briga com Verstappen pelo título da Fórmula 1. Muito legal aí ver esta cena do Lewis Hamilton no Brasil, levantando a nossa bandeira, fazendo menção ao nosso querido Ayrton Senna. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E vamos voltar aqui para o nosso papo com o Daniel Carvalho Luz, mas eu quero destacar aqui, já que a palavra-chave é acreditar, antes de voltar ao papo com o Daniel, dizer que não acredite, abre aspas, tá? Não acredite em algo simplesmente porque ouviu. Não acredite em algo simplesmente porque todos falam a respeito. Não acredite em algo simplesmente porque está escrito em seus livros religiosos. Não acredite em algo só porque seus professores e mestres dizem que é verdade. Não acredite em tradições só porque foram passadas de geração em geração. Mas depois de muita análise e observação, se você vê que algo concorda com a razão e que conduz ao bem e benefício de todos, aceite-o e viva-o, aí a partir de um princípio budista adaptado. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, e aqui a gente troca ideia só para reforçar você que é a melhor notícia do dia, você que acordou para trabalhar, você que acordou para fazer a sua vida, é você que faz o melhor acontecer nesse dia. E vamos voltar lá para o Insight com Daniel Carvalho Luz.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Isso aí, com quem tem o que dizer de bom, Daniel Carvalho Luz. Estamos falando aqui de essência, de valor interno. As pessoas estudam, o conhecimento fica todo lá dentro delas, né, Daniel? Fica lá dentro, guardadinho. E se não exercita, é um valor também que agrega essa essência aí, tudo que você busca de conhecimento para fortalecer essa essência, para que essa essência entre em ação para mudar sua vida, para mudar sua empresa, para mudar o mundo. Mas eu preciso colocar em prática esse conhecimento que reforça esse valor. Como é que são as práticas, que métodos a gente pode usar para colocar esse nosso valor, essa nossa essência no mundo, no fluxo, Daniel?
Bom, eu acho que o papo de hoje é muito legal por isso. Começou já com a palavra-chave extremamente importante e relevante, né? Que é acreditar, né? Primeiro de tudo, você tem que acreditar na sua essência, amar quem você é por dentro, trabalhar para melhorar a si mesmo todos os dias, né? E aí, quando você faz isso, as pessoas começam a perceber, né? Então, eu acho que o fundamental é a gente acreditar na nossa essência e trabalhar para isso daí, né? Como eu tinha comentado com você, quando você fez o comentário da cebola, que eu acho a metáfora fantástica, né? A primeira camada é fatos e dados, a segunda são os interesses, os sentimentos, os valores. Então, eu acho que a gente tem que ir se aprofundando, né, para você chegar na sua essência, né? Então, primeiro de tudo, vamos entender os fatos e dados de onde a gente está, o que, que é necessário, o que, que eles precisam, como eu posso contribuir, né? A partir daí, o que, que é bom para mim, o que eu gosto, e como é que eu posso fazer aquilo que eu gosto e contribuir dentro desse cenário, né? O que me move, quais são os meus sentimentos, como é que eu vou poder contribuir sendo pautado por esses valores que eu adotei, né? E aí você chega na essência, chega lá na essência. E quando você chega na essência, depois de todo esse descascar essa cebola, você está pronto para contribuir, cara.
Pois é, a gente vive um mundo das percepções. O marketing é dado por isso. Às vezes você tem um valor, mas ele não é percebido, né? Como é que eu faço para ser percebido como um valor? Porque é essa percepção que vai fazer com que pessoas alinhadas a esse valor se aproximem. Que eu tenha oportunidade de negócios também, porque esse valor é percebido. Grande dificuldade é fazer com que esse valor percebido. Tem gente que quer fazer o valor ser percebido na marra. E não é bem assim, né? Um valor não é percebido na marra. É percebido pelo que eu pratico, pelo que eu faço, né, Daniel?
Eu acho que tem que ser natural, né? A gente não precisa forçar, né? Cada um de nós tem esse conjunto único de qualidades, características que nos permite ser quem devemos ser, né? Então a gente deve utilizar isso da maneira mais natural possível, né? Utilizar o que Deus deu, a vida, a inteligência universal nos deu. É importante, não importa como você acredita, mas utilize isso da maneira mais natural possível. E a sua vida vai ser próspera, as pessoas vão perceber, a gente vai fazer diferença, a gente vai ter as pessoas nos apoiando, nós vamos apoiar pessoas, o ambiente vai ficar muito mais harmônico.
Ô, Daniel, puxando a sardinha para o nosso lado aqui da rede positiva, voltando a falar, a essência é uma coisa linda, maravilhosa, faz você brilhar, mas ela é um potencial. Você que vai agregar a ele tudo que é coerente com os valores essenciais. Então a gente tem que falar de hábitos. E você, eu quero agradecer já aqui de antemão, a gente está lançando a agenda Bons Hábitos esse ano, a agenda Atitude Positiva, Futura Habilidade, e o tema é Bons Hábitos. Você fez um insight, uma encadernação especial do insight com toques objetivos e claros de como é que os hábitos podem agregar valor a isso. Conta um pouco para a gente sobre o que orientou você para fazer essa sinopse, esse livreto de bons hábitos e como isso pode fortalecer essa sua essência para que você realmente evolua coerente com essa essência.
Primeiro, hábito não é vício, né? Então, aqui tem gente que tem vício e tem pessoas que têm hábito. Hábito é algo que você desenvolve, né? Então, a ideia, quando a gente começou a conversar sobre isso aí, era encontrar alguns hábitos que, se desenvolvido, vai beneficiar muito a pessoa. Vai contribuir, inclusive, para ela lapidar, para ela polir a essência dela, né? Então, a gente elencou lá um grupo de hábitos que sempre vai contribuir para o crescimento pessoal, vai contribuir para a essência da pessoa, vai contribuir para que ela faça a diferença onde ela estiver, vai contribuir para que ela seja uma excelente profissional, uma excelente pessoa, um excelente pai, né? Então foi nessa pegada, né, que a gente pensou, pô, por que não ajudar as pessoas a serem pessoas melhores. Então, desenvolvendo hábitos que contribuem para que ela cresça e seja uma pessoa melhor.
E é curioso o hábito, né? Que mesmo sendo bom, a gente sabe que é bom, ele demora para pegar, viu? Sabe? Demora para pegar. Então, se você, hoje eu comecei a fazer exercício esse dia, hoje eu comecei a cuidar da minha alimentação assim, hoje eu comecei a ler 15 minutos de livro por dia, e aí um dia eu faço, outro dia não, quando você vai ver, não virou hábito. Então, não pega. Então, para pegar, a gente precisa insistir um pouco, e você criou ali uma tabela para que a pessoa mesma, ela consigo mesma, crie ali. Tem um planner praticamente que você criou, né? Para falar, ó, anota aqui algumas coisas para você seguir. Cada pessoa tem uma inquietação diferente, uma necessidade diferente. Tem gente que está coerente com um hábito positivo, que fortalece essa essência, e em outra área não. Então você vê qual é a área, qual é o hábito que você precisa incorporar e acha ali um jeito de ser o gestor desse hábito até que ele se torne automático. Porque é aí que fica legal, né? Quando a gente faz sem pensar, né, Daniel? A coisa boa.
É isso. Tanto que eu até comecei dizendo, hábito não é vício. Vício acontece naturalmente, cara. E sempre os piores, né? Mas hábito não, hábito é uma construção, né? Então você pode escolher o hábito que você quer ter e construir esse hábito. Claro que tem perseverança, tem a insistência, né? Mas é algo que dá para você construir, dá para você ter uma vida de bons hábitos.
Ô Daniel, a gente falou aqui de essência de valor interior, você faz isso por causa do exercício da sua profissão de fé, que mesmo você sendo engenheiro, você sempre foi um líder de empresas e tem que se comunicar com as pessoas. E quem se comunica tem que estar todo o tempo batendo, né, um líder especialmente tem essa responsabilidade dos valores que norteiam as suas práticas, os valores que tem que estar naquela organização. Daí você, como professor, faz isso a vida inteira. Então, o professor está a todo momento entregando, né? Ele lê, ele estuda, vai tudo para dentro. Então, você é um comunicador de valor por excelência. A gente quer agradecer tudo que você tem entregado para a gente aí, de valor, tudo que está dentro do Daniel, nas suas posições. E como você tem provocado todas as pessoas, obrigado aí por você brilhar por dentro e por fora, por estar aqui toda segunda-feira, ou terça, quando tem feriado, a gente adia aqui. É, ou seja, o primeiro dia útil da semana, embora todos os dias são úteis, tá? Todos os dias são importantes. Mas o primeiro dia útil de trabalho está aqui. O Daniel, quero te agradecer mais uma vez a presença. Você tem mais alguma dica para dar para a gente para fechar esse nosso papo nutritivo de hoje?
Tem sim. Tem um livro, é bom, sempre a minha dica de leitura. Hoje é o livro Propósito. Tá, é um livro bem legal, tem muito a ver com o papo de hoje, né, de a gente trabalhar hábitos, desenvolver a nossa essência. Né? Então, a leitura, o livro é do Joy Ryman e o título do livro é Propósito. Fica aí a dica.
Tá aí, conversamos hoje aqui com Daniel Carvalho Luz, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, e vou lá eu pro meu último jornal agradecendo o Daniel Carvalho Luz. Deixa eu ver o que é que tem aqui na Folha de São Paulo nesta manhã de terça-feira. Brasil ultrapassa Estados Unidos em taxa de vacinação completa contra a Covid. Especialistas alertam para a necessidade de continuar a imunização e planejar o esquema para 2022. É isso aí, ó. Está liberando, mas vai com cuidado. E você que não se vacinou, vai vacinar. Você viu que na Áustria aconteceu o contrário. Está tendo lockdown, está tendo isolamento para as pessoas que não foram responsáveis e não se vacinaram. E é um governo conservador, viu? Ou seja, as pessoas que não se vacinaram estão agora colocando as outras pessoas em risco, mesmo aquelas que estão vacinadas. Então, elas para sair de casa, precisam comunicar o que, que elas vão fazer, que horas que saem, porque elas se negaram a se vacinar. E os Estados Unidos também tem essa onda de gente anti-vacina, que era um modismo que tinha aí para outras vacinas também. Mas que bom que a gente está indo bem, e se a gente tiver ainda esse assento caindo das mortes, das contaminações, a gente pode voltar a trabalhar com a economia mais tranquilamente, mas você sempre tomando cuidado. Vamos lá. Ex-presidente está aqui, Folha Nova. Biografia de Lula põe Lava Jato em segundo plano e revê origem do PT. O autor da biografia, o jornalista Fernando de Moraes, ele disse que não entrou ainda no capítulo corrupção, mensalão na biografia, porque isso vai ficar para o segundo livro, porque o livro sobre Lula, tanto tempo na política, tanto tempo também no governo, vai ter vários tomos, digamos assim, né? Ao desistir da candidatura, abri mão do meu mais importante instrumento de defesa. É uma das coisas que diz Luiz Inácio Lula da Silva também nesse livro, considerando que ele foi impedido de disputar as eleições em 2018. Você pode entrar na Folha de São Paulo, que destaca alguns trechos do livro que está sendo escrito pelo biógrafo Fernando Moraes, que também já foi colaborador aqui da Rede da rede conectada à Boa Atitude. Vamos lá, outros assuntos aqui da Folha de São Paulo. Aliados de Eduardo Leite propõem adiar prévias do PSDB e agravam crise no partido. O PSDB nunca se entendeu com suas lideranças, né? Um dos problemas também do Brasil em relação à oposição foi isso. Quando o PT foi eleito, o PSDB ficou brigando lá entre seus caciques e a gente não forma uma oposição boa. O importante é que todo o governo tenha uma forte oposição. É isso aí. Quando o governo tem liderança, quando o governo compra todo o Congresso, como sempre é obrigado a fazer, compra o Centrão, não tem partido independente fazendo oposição, aí que a boiada passa, né? Aí que o trem da alegria faz a festa. Então, tá aí o PSDB, que não consegue se definir para saber quem será o seu candidato à presidência da República. E é bom que tenha um partido importante, tem que ter um candidato independente com uma proposta, com uma programação independente, porque o Brasil não depende apenas de Bolsonaro e Lula para concorrer, e nem de Moro. Precisa ter tantas opções aí coerentes com a realidade do Brasil, com a realidade da política e com a limpeza de fato. Vamos lá, outros assuntos. Auxílio Brasil, novo Bolsa Família começa a ser pago entre incertezas sobre PEC e valor de R$ 400. Governo aposta em precatórios e fala que auxílio emergencial está fora do radar. Bolsonaro reduz verba de São Paulo em fundo de segurança e amplia no Norte e Nordeste. Bem, toda essa destinação de grana tem a ver com votos, com eleição, é isso aí, vamos lá. Pior que não ler nenhum jornal é ler um só, depois você lê todos aí, lê vários antes de firmar sua convicção. A Roberta diz a última aí da pauta positiva de hoje.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A campanha Papai Noel dos Correios já começou. Os desejos de Natal de crianças até 10 anos em situação de vulnerabilidade social já podem começar a ser enviados aos Correios, onde todos os anos milhares de ajudantes do Papai Noel vão buscar as famosas cartinhas. Até o momento, mais de 65 mil cartas já chegaram. Os pedidos são variados, vão de brinquedos a gêneros de primeira necessidade, como cestas básicas e até mesmo material escolar. Esse ano, com o avanço da vacinação, a campanha será híbrida. Para adotar uma carta, os interessados podem se dirigir a uma unidade participante da ação ou pelo blog da campanha e clicar em adoção online e seguir os passos. A partir daí, basta escolher a localidade para visualizar as cartinhas disponíveis em cada cidade ou município. O endereço do blog é blognoel.correios.com.br/blognoel.
Aí, Roberta, a Roberta me avisando aqui fora também que hoje a gente sobe o site da Agenda Atitude, então, para você colaborar, para você participar da viabilização, da sustentação, malé malha aqui, dessa nossa proposta que tem a Ulisses Galucci na setup, o Thiago aqui no controle total, Isidro Pesquisa, Roberta apresentação, Davi Aguiar, que é o controller de tudo aí, da transmissão para todas as rádios. A gente vai ampliar esse sistema rádio para 2022, as rádios aí que estão entrando em contato com a gente, estamos formatando aí o modelo para entrar mais cedo, tá com você, tá presente, e você nos podcasts, você aí que compartilha, você que marca a gente, nosso muito obrigado. Então aí, ó, dá presentinho de Natal para todo mundo, dá Agenda Atitude, como organizar seu tempo sem esquecer do principal, com dicas, com valores, com espaço para você escrever sua história. Vamos lá, depois eu digo isso para você, e assim que tiver, a gente manda e-mail, a gente avisa aqui, a gente avisa de todas as formas para você já garantir a sua, porque é claro, é aquela série limitada, mas é muito importante que você tenha a sua, você que todos os anos tem, nesses 20 anos, 20º ano de edição da Agenda Atitude. Encerrando aqui, palavra-chave acreditar, com o texto de Paulo Coelho, que diz: podemos acreditar que tudo que a vida nos oferecerá no futuro é repetir o que fizemos ontem e hoje. Mas se prestarmos atenção, vamos nos dar conta de que nenhum dia é igual ao outro. Cada manhã traz uma bênção escondida, uma bênção que só serve para esse dia e que não se pode guardar nem desaproveitar. Se não usamos este milagre hoje, ele vai se perder. Esse milagre está nos detalhes do cotidiano. É preciso viver cada minuto porque ali encontramos a saída de nossas confusões, a alegria de nossos bons momentos, a pista correta para a decisão que tomaremos. Nunca podemos deixar que cada dia pareça igual ao anterior, porque todos os dias são diferentes, porque estamos em constante processo de mudança. É isso aí. Aceite a mudança, participe da mudança, surfe nas novas ondas, só não fique parada, parado, porque não existe esse lugar parado. De um jeito ou de outro, você vai ser levada, vai ser levado. Então, participe do movimento, assim você tem controle do vento, você tem controle da direção, você consegue apontar para onde você deseja chegar. Vamos nessa, então. Eu sou Irineu Toledo. Tô aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo. Manda aí, Roberto, o recado para amanhã.
E por hoje encerramos por aqui ao vivo, porque nas plataformas nossos conteúdos estão disponíveis 24 horas. Acesse lá felizdianovo.com.br. E amanhã nosso convidado é Dr. Ricardo Marcondes. Te esperamos. Feliz dia novo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.